Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. De manhã tinha um relógio parado. Chegando à cidade, desci a rua do ouvidor, até a da quitanda, e indo a voltar à direita, para ir ao escritório do meu advogado, lembrou-me ver que horas eram. Não me acudiu que o relógio estava parado. Aqui, Maçlanda! Felizmente. Naquela mesma rua da quitanda, à esquerda, entre as do ouvidor e Rosário, era a oficina onde eu comprara o relógio, e a cuja pêndulo usava sertal. Em vez de ir para um lado, fui para outro. Era apenas meia hora, de corda ao relógio, acertei-o. Troquei duas palavras com o oficial que estava ao balcão. Indo a sair, vi a porta de uma loja de novidades que ficava defronte, nem mais nem menos que a senhora de escuro que encontrara em casa do comendador. Cumprimentei-a. Ela correspondeu depois de alguma hesitação, como se me não houvesse reconhecido logo, e depois seguiu pela rua da quitanda fora, ainda para o lado esquerdo. Como tivesse algum tempo ante mim, pouco menos de 30 minutos, dei-me andar atrás de Maria Cora. Não digo que uma força violenta me levasse já, mas não posso esconder que se cedia qualquer impulso de curiosidade e desejo, era também um resto da juventude passada. Na rua andando, vestida de escuro, como na véspera, Maria Cora pareceu-me ainda melhor. Pisava forte, não apressada nem lenta, o bastante para deixar ver e admirar as belas formas, muito mais corretas que as linhas do rosto. Subiu a rua do hospício até uma oficina de óculo, onde ficou 10 minutos ou mais. Deixei-me estar à distância, fitando porta disfarçadamente. Depois saiu, arrepiou o caminho e dobrou a rua dos Ourives até a do Rosário, por onde subiu até ao Largo da Sé. Daí passou ao de Francisco de Paula. Todas essas reminiscências pareceram cruzadas, senão aborrecíveis. A mim dão-me uma sensação intensa e particular. São os primeiros passos de uma carreira penosa e longa. Demais, vereis por aqui que ela evitava subir a rua do ouvidor, que todos e todas buscariam aquela ou a outra hora para ir ao Largo de S, Francisco de Paula. Foi atravessando o largo, na direção da Escola Politécnica, mas a meio caminho veio ter com ela um carro que estava parado defronte da escola, meteu-se nele e o carro partiu. A vida tem suas encruzilhadas, como outros caminhos da terra. Naquele momento, diante de uma assaz complicada, mas não tive tempo de escolher direção, nem tempo nem liberdade. Ainda agora não sei como é que me vi dentro de um tilbury. Certo que me vi nele, dizendo ao cocheiro-cocheiro que fosse atrás do carro. Maria Cora morava no engenho velho, era uma boa casa solida, posto que antiga, dentro de uma chacara. Vi que morava ali, porque a tia estava a uma das janelas. Demais, saindo do carro, Maria Cora disse ao cocheiro meu tilbury é que passando oriante, que naquela semana não saria mais, e que aparecesse segunda-feira ao meio-dia. Em seguida entrou pela chacara, como dona dela, e parou a falar ao feitor, que lhe explicava alguma coisa com o gesto. Voltei depois que ela entrou em casa, e só muito abaixo é que me lembrou de viver as horas, era quase 1:30. Vim a trote largo até a rua da quitanda, onde me apei à porta do advogado. Ah, pensei que não vinha, disse-me ele. Desculpe, doutor, encontrei um amigo que me deu uma amassada. Não era a primeira vez que mentia na minha vida, nem seria a última.